Vamos para aquela análise política. Hoje o nosso convidado é o Wagner Romão, professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp. Olá, Romão, bom dia.
Oi, Marilu, tudo bem? Bom dia aos ouvintes, bom dia ao Glauco aí.
Tá aqui, bom dia, Romão. Estamos aqui todos apostos. E, Romão, bom, vamos lá, a operação de busca e apreensão, né, deflagrada pela Polícia Federal em endereços ligados, né, ao presidente do PSL Tucano, o deputado, aliás, Luciano Bivar, né, PSL Pernambuco, no Recife, agravou, né, a crise. E só que eu tava vendo aqui, Romão, que na semana passada teve uma reunião reservada, né, entre o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, né, inclusive com o presidente da República e o ministro da Justiça, o Sérgio Moro. Né? Você acha que teve aí tá tendo uma, enfim, orquestração aí nessa operação da Polícia Federal nesses locais ligados aí ao Bivar, em Pernambuco? Como é que você está vendo tudo isso?
Marilu, eu acho que é possível que tenha, né? Não dá para a gente afirmar com total certeza, né? Uma vez que, ao que parece, esse caso já estava rolando e havia possibilidade de algum tipo de ação, né, em Pernambuco. Me parece que houve uma liberação aí do Tribunal de Justiça, se eu não me engano, de Pernambuco, para que essa operação fosse feita, né? Mas eu não tenho dúvidas, né, de que há algum entendimento aí dos mais atingidos, aí, daqueles que têm mais interesse, né, nesse caso, com o próprio Ministério da Justiça, Polícia Federal, Sérgio Moro. Né? Para mim, eu acho que isso está claro, que deve estar acontecendo alguma coisa nesse sentido, porque essa disputa que está colocada agora, né, sobre o comando do PSL, é disso que se trata, né? O PSL, o ouvinte, o telespectador, vocês sabem, né, era um partido nanico, né, comandado pelo Luciano Bivar há décadas, né, que o Luciano Bivar tem residência lá em Recife, né, foi dirigente do Sport Recife, enfim, é um cara muito influente ali naquela localidade, naquela região, no estado de Pernambuco, e comandava essa sigla, né? É uma sigla nanica, né? A gente pode chamar de uma sigla de aluguel, né? E foi exatamente isso que o Bolsonaro fez, né, ao transitar para o PSL no ano passado, um pouco antes do ano passado, quando estava procurando um partido que ele pudesse ter liberdade para tocar a sua campanha, né? Então, agora o que está acontecendo, quer dizer, aquela articulação toda deu certo para eles, né? O Bolsonaro se sagrou vencedor nas eleições e agora o que está acontecendo é uma luta fratricida, né, sobre o controle desse partido, né? E que tem decorrências, que tem seus capítulos especiais exatamente no controle dos diretórios estaduais, né?
Exato. Agora, tem um ponto, né, Romão, porque no fim de semana passado o presidente Jair Bolsonaro foi flagrado ali quando uma pessoa pedia para tirar uma foto com ele, gravar um áudio, né, um videozinho, na verdade, em que ele era pré-candidato ali, a vereador, inclusive, e o Bolsonaro falou que pro cidadão que, olha, o Bivar tá queimado pra caramba, né? E aí fica essa dúvida, né? Quando ocorre uma operação da Polícia Federal dessa monta, tem três hipóteses: coincidência, né? Ou então o Bolsonaro teve acesso a dados de um inquérito sigiloso, né? De novo, pelas mãos de Sérgio Moro. Ou então, o que talvez fosse pior ainda, a Polícia Federal sendo instrumentalizada para perseguir juridicamente alguém, né? Como que a gente vê a figura de Sérgio Moro, ministro da Justiça, lembrando que lá atrás, em julho, quando Bolsonaro estava em Tóquio, ele admitiu que o Moro tinha vazado para ele documentos ali a respeito justamente desse inquérito do chamado Laranjal do PSL, o que é ilegal, e inclusive não aconteceu absolutamente nada com o Sérgio Moro. Então, como é que você vê a posição do ministro nesse imbróglio que é totalmente político?
Não, ele está absolutamente enredado nessa articulação, né? Quer dizer, o Moro deixou de ser uma figura protagonista. O Moro, gostemos ou não do Moro, ele foi protagonista da política brasileira nos últimos 4, 5 anos, né? A partir da Operação Lava Jato, toda essa esse incenso que a mídia grande, né, aí colocou sobre o Sérgio Moro, virou um herói nacional, tido como um herói nacional, e ele é o grande protagonista dessa caça, né, entre aspas, à corrupção, e a gente está vendo aí, hoje está ficando muito claro o significado dessas aspas que eu estou colocando aqui, né. E ele passou a ser um absoluto subalterno ao projeto político do bolsonarismo, né? Hoje ele faz parte desse projeto político do bolsonarismo, né? O Bolsonaro navegou nessa onda, né, desse combate à corrupção como um instrumento de construção de campanha político-partidária, né? E o Moro, ao aceitar fazer parte desse governo, ele se submeteu a esse projeto político autoritário, né, a esse projeto político ultraliberal que o Bolsonaro está capitaneando no país. Autoritário, ultraliberal, contra os direitos humanos, contra o meio ambiente, contra a educação, contra, enfim, uma série de conquistas, né, que foram sendo feitas ao longo desses últimos 30 anos a partir da Constituição de 88. Então esse é o papel que o Moro está desempenhando hoje, por isso nós temos essa desconfiança, né, muito grande de que ele esteja agindo aí, né, não como, digamos, um chefe neutro da Polícia Federal, mas como uma pessoa que está sendo, né, que está comandando um esquema dentro da própria Polícia Federal que está beneficiando o seu chefe-mor, que é o presidente da República, né.
Exato, agora vamos falar aqui da bala de prata, né? Exatamente essa investigação da Polícia Federal, segundo os apoiadores, né, do presidente Bolsonaro, essa é a bala de prata para o pessoal do PSL, né, os deputados, o próprio Bolsonaro, saírem do partido, né, como, né, tranquilamente, para não perder o mandato, né? E aí a gente vê que a bancada, né, do partido está formada aí por 53 deputados federais, né, e 3 senadores, e a Carla Zambelli, né, que apoia o Bolsonaro, ela diz que o grupo de apoio pode chegar a 35, né? Então, como é que você vê também essa busca, né, pela justa causa para não perder o mandato? Você acha que exatamente essa operação da Polícia Federal vai dar esse subsídio que eles precisam?
Tá. Eu acho que tem duas coisas aí, Marilu. Primeiro é que quando apareceu o Laranjal, né, do ministro lá do ministro do turismo, né, que deveria ter sido também, deveria estar sendo acossado pela Polícia Federal, mas ao que parece ele faz parte, né, desse campo do bolsonarismo dentro do PSL, por isso não está sendo investigado com a mesma potência, né, com que o Bivar está sendo investigado. Quando começa a aparecer isso, quando começa a aparecer Queiroz, quando começa a aparecer esse tipo de caso, O elemento central aí que levou, né, quer dizer, que fez muitas pessoas, inclusive pessoas, né, conscientes, a votarem no Bolsonaro, ele começa a cair por terra, né, porque o Bolsonaro ele tem ali um núcleo que é um núcleo mais autoritário, que é um núcleo que acha que os militares vão resolver o problema do país, né, mas ele conseguiu crescer numa camada do eleitorado que ficou sem uma opção política, né, quando Bolsonaro ficou de um lado e o PT ficou de outro, né, eles acabaram optando pelo Bolsonaro, levados por essa ideia de que o Bolsonaro seria uma figura honesta, né, estava muito longe de aparecer todos esses podres do Bolsonaro, embora muita coisa já tinha se colocado, mas esse discurso todo, essa narrativa, acabou fazendo com que muita gente pendesse para o Bolsonaro no processo eleitoral. O que está acontecendo agora? Está se verificando que o PSL tem muitos problemas, né? Que toda essa campanha foi feita com muitos problemas, com algum nível de corrupção também, né? E isso retira do bolsonarismo esse tento, esse trunfo, né? E por que isso é importante? Porque agora, e aí é o segundo aspecto, estão sendo feitas as disputas nos diretórios estaduais, né? O PSL é um partido que inexistia praticamente até o ano passado, né? E ele incha, ele é um partido que está inchado, né? E agora está acontecendo essa disputa de morte, né, pelo poder dentro do partido e dentro dos diretórios estaduais. Por quê? Porque eles determinam para onde vão os recursos, quais vão ser os candidatos que vão ser os preferidos aí nas disputas nos municípios, né? Em todo o Brasil isso está acontecendo. Então, se a gente está vendo aí essa disputa no nível nacional, no nível estadual ela está se repetindo aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, provavelmente em todos os outros estados, né? Entre aquilo que era, digamos, a burocracia, né, partidária do PSL, comandada pelo Bivar, e, por outro lado, esse novo contingente de pessoas, que são pessoas que foram eleitas, né, e que estão fazendo essa disputa. Então, acho que a fala da Zambelli está relacionada exatamente a esse aspecto, né? Quer dizer, se tenta passar uma imagem como se o Bolsonaro fosse um anjo, né, que não tivesse tido problemas lá com ele, com a sua família, de assessores que foram contratados, né, de muitos de uma mesma família, que fizeram as suas rachadinhas lá. Ou seja, o que, que é a rachadinha, né, para o ouvinte compreender? Né, aquela divisão que se faz dos salários que são pagos aos assessores e que vão para um determinado fundo comum e que certamente vão ser usados ou para o benefício próprio ou para as campanhas eleitorais. Então, isso o Bolsonaro sempre fez, né? Ele e a sua família, né? Então, o que está acontecendo me parece que é isso, né? Está se querendo dizer que vamos sanear o PSL, porque isso é uma... nós precisamos fazer isso, nós não sabíamos que o partido estava tão ruim assim, né? Então, ou vamos sanear o PSL e ficar no PSL, ou vamos sair e vamos para um outro partido. Mas faz parte dessa narrativa, né, em que, infelizmente, muita gente foi enganada, né, de que o bolsonarismo é imune à corrupção, né, e aí o Moro está envolvido, o Moro é a cereja do bolo nessa história.
Agora, Romão, a gente sabe que no caso da campanha política que levou o presidente Jair Bolsonaro aí ao Planalto, a gente teve uma substituição ali no comando do PSL, inclusive por conta dessa campanha mesmo. O Gustavo Bebiano se tornou ali, durante esse período, presidente do PSL. Depois voltou a ser o Luciano Bivar. Bolsonaro já conseguiu brigar com os dois, né? Um era ministro, saiu do governo, e outro, a gente sabe aí também, já não se dá com presidente Jair Bolsonaro. Remetendo um pouquinho para a história política recente do Brasil, o ex-presidente Fernando Collor começou ali, digamos, a sua ruína quando também se desentendeu com uma pessoa próxima, no caso o irmão dele, Pedro Collor. Você acha que arranjando tanta briga com pessoas muito próximas e que sabem muito a respeito dele, o presidente Jair Bolsonaro também pode começar a cavar aí a sua própria queda?
Olha, Glauco, eu espero que sim, francamente, né? Mas eu acho que, veja, nós estamos, eu não consigo ser tão otimista assim como você, Glauco. Eu acho que, veja, eles têm uma perspectiva, né? Quer dizer, o modo de fazer política deles, ele está muito descolado dessa ideia de partido político tal qual a gente, né, que se acostumou a analisar, né? Então, assim, desde a redemocratização, né, a ciência política brasileira, enfim, né, foi trabalhando muito nessa perspectiva do que seria o chamado presidencialismo de coalizão, que você teria lá os partidos políticos, que seriam base para a governabilidade. Isso funcionou no governo Fernando Henrique, né, funcionou no governo Lula, e começou a capengar ali no meio do governo, do primeiro governo Dilma, né, por uma série de conjunções políticas. Acho que não vem ao caso a gente rememorar aqui agora, mas numa outra oportunidade podemos fazer. O bolsonarismo, né, ele prescinde, né, ele diz que não precisa dessa ligação direta com os partidos políticos e passa a tentar governar, né, porque ele monta o governo, né, primeiro com o esteio dos militares, né, que estão espalhados por todo o governo, né, e agora estão querendo que os militares vão para as escolas, né, que é um outro problema também que a gente precisa tratar nesses próximos dias. Mas Ao mesmo tempo, naquelas áreas mais, digamos, estruturadas, né, como todo o campo do agronegócio, todo o campo da saúde, todo o campo da educação, ele vai tentando tratar disso, né, da educação não, mas sobretudo do agronegócio e da saúde, ele vai tratando disso com aquela política de frentes parlamentares. Né, isso que ele mostra quando ele chega ao governo, diz que vai governar com essas frentes, né, e no contato direto com esses parlamentares. O que a gente viu na reforma da Previdência é que, além disso, tem também uma espécie de suborno, né, dos parlamentares, que é exatamente essa compra, né, dos parlamentares via emenda, emenda parlamentar, que é a coisa mais antiga que existe na política brasileira, né, e que todos os governos, né, de algum modo, em algum momento, fizeram uma coisa parecida com isso, né. Então, não dá para a gente, eu acho, afirmar, né, se essa disputa política que está se colocando, se ela pode levar a uma situação de enfraquecimento político do Bolsonaro. Né? Eu acho que aí vai depender um pouco o que a gente está percebendo, né, que tem determinados setores que realmente não conseguem suportar essa postura autoritária no contexto dos partidos políticos, porque aí eu acho que é importante, né? Existem alguns partidos políticos mais estruturados, em que você tem uma disputa de poder mais ou menos colocada, né? E as disputas de poder são muito fortes, né? São muito intensas dentro dos partidos políticos, mas, diferentemente no caso do PSL, como ele não era um partido grande, né, essa disputa política ela é um verdadeiro faroeste, né? Como eles gostam, aliás, eles adoram o faroeste, né? Podiam distribuir ali algumas armas para ver se eles resolviam essa parada com mais rapidez, né? Mas o fato é que isso que está acontecendo no PSL é uma disputa fratricida, uma disputa muito intensa de poder, onde as regras não estão colocadas e onde os personagens dessa história estão sendo disputados, né, com todas as armas possíveis, inclusive com uma ingerência da própria Polícia Federal no processo, né?
Exato. Bom, você falando em rachadinha, tem uma notícia aqui do painel da Folha dizendo que o braço direito dos Bolsonaro em São Paulo é acusado de rachadinha. O deputado estadual Gil Diniz, do PSL daqui, que foi alvo de uma representação encaminhada nessa terça-feira ao Ministério Público de São Paulo pelo ex-assessor Alexandre Junqueira, por suspeita e prática de rachadinha. E o Bivar já está pensando em tirar os filhos do Bolsonaro do comando do PSL em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? O Flávio e o Eduardo Bolsonaro. E, enfim, a guerra está declarada, não é, Wagner? E aí, quando atinge, diga lá, quando atinge os filhos também...
Exato, isso está acontecendo no país todo, né? Aqui em Campinas, por exemplo, nós temos uma situação aqui de uma disputa ferrenha, né, por quem vai ser o candidato a prefeito desse campo, né? E essa disputa está acontecendo claramente, né? Há uma disputa sobre o controle da seção local aqui do PSL aqui em Campinas, né? E nisso os filhos do Bolsonaro estão atuando fortemente, né? Porque entendem que para esse projeto de poder que eles estão, né, iniciando aí, né, se configurar e permanecer o mais tempo possível, né, e que está muito ligado à família Bolsonaro, acho que isso é importante, né, é uma disputa de poder que envolve uma questão da família Bolsonaro, né, eles precisam se fortalecer no país todo. Então, isso que nós estamos vendo em nível nacional, ele está se refletindo em todas, eu diria, praticamente em todas as cidades, ou pelo menos as grandes cidades do país, tendo em vista o que vai acontecer em 2020 e as decisões que estão sendo feitas agora pelos partidos para definir as suas candidaturas a prefeito ou prefeita nas cidades, né?
Perfeito. Romão, a gente agradece aqui toda a sua análise. Ó, abração para você, hein? Até a próxima.
Um abraço, Marilu, um abraço, Glauco, um abraço ao pessoal da produção aí também.
Valeu.
Um abraço, Romão.
João, Terlânia, Naama, todo mundo, Michel e também o Du. Valeu, Romão. Wagner Romão, professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp.